Ok, estamos em 2 Reis 7. Essa história, nós já fizemos algumas menções da história dos leprosos, e é uma das histórias até mais conhecidas da vida de Eliseu. Lembrando então que o contexto é esse cerco que estava sendo feito à cidade de Samaria, produzindo essa fome aguda. E quando o rei ameaçou matar Eliseu por causa do que estava acontecendo, como se Eliseu fosse responsável por tudo aquilo, ao invés de falar alguma coisa sobre juízo ou trazer uma mensagem dura da parte de Deus, o próprio Deus deu a Eliseu uma mensagem de libertação. Não porque o povo estava buscando, não porque o rei estava buscando, mas pela misericórdia de Deus. Então, só lembrando que os juízos de Deus são progressivos, sempre. Cada ação de Deus, seja através de meios naturais, como fome, como enchentes, como falta de chuva, qualquer circunstância que seja uma evidência de juízo de Deus, os juízos de Deus são progressivos. O que quer dizer isso? Deus não usa toda a capacidade dele de julgar um povo ou até um indivíduo. Deus não usa isso de uma vez. É lógico que tem muitas coisas que nós não conhecemos. Tem pessoas que morrem de uma hora para outra. Será que Deus estava avisando antes? Tem muitas coisas nos caminhos de Deus que a gente não conhece e que a gente não pode, talvez, dar uma explicação lógica. Mas, normalmente, Deus vai dando avisos, Deus vai tratando. E são progressivos no sentido, sim, de que se você não ouvir advertência, se você não receber alerta de Deus, então depois virá algo mais forte. Então, esse momento aqui na vida de Israel, esse cerco a Samaria, foi uma medida muito severa, porque muitas pessoas com certeza já estavam morrendo e aconteceu essa história dramática com as duas mães que combinaram de comer os filhos respectivos. Então era uma situação muito, muito aguda, muito forte de juízo. No entanto, de uma hora para outra, como nós estamos vendo aqui, Deus falou através de Eliseu: amanhã vai estar tudo livre, vai estar tudo liberado, não vai ter mais fome, vai ter abundância de alimentos. E o oficial, o servo do rei, não acreditou, e Eliseu então também deu uma palavra de juízo sobre a vida dele: você não acreditou, então você vai ter a oportunidade de ver o livramento, mas você não vai prová-lo, né? Você não vai experimentá-lo. Então, esse é o cenário. Deus está, né, nós falamos no domingo passado, como Deus está no controle da situação. Não é o rei de Israel, não é o rei da Síria. Deus está no controle da situação, mesmo em situações como essa, em que o povo de Deus não está sendo fiel a Deus, que quando, por exemplo, Josafá busca a Deus e Deus está ouvindo as orações, os clamores do rei, do povo de Israel, é um tipo de livramento. Agora, esse tipo de livramento não veio por causa de arrependimento, esse livramento não veio porque o rei estava se colocando, ele estava com pano de saco, mas ele ainda não é uma pessoa, não chegou a esse ponto de se arrepender, de se colocar diante de Deus, na posição que Deus queria. No entanto, assim como Deus usa juízos progressivos para nos levar ao arrependimento, ele vai fazer uma outra coisa aqui, também para dar uma chance de livramento. E eu quero que vocês vejam que nós, na nossa vida individual, nós também não percebemos muitas vezes a mão de Deus. Quando Deus está permitindo que coisas difíceis, passamos por tribulações, por angústias, é mais comum. Geralmente nós buscamos mais a Deus quando as coisas começam a ir mal com a gente. Mas quando vem livramento, também é um momento em que nós devemos perguntar: Deus, o que, que o Senhor está fazendo comigo? O que, que o Senhor está querendo me falar? Porque nessa ocasião, Deus vai dar um livramento, também era para que o povo se arrependesse, porque eles não tinham se arrependido até então. Então, tanto o juízo é para nos levar ao arrependimento, como também os livramentos. Em Romanos 2 fala assim: você não entende que a bondade de Deus te conduz ao arrependimento? Então, as provações, as tribulações servem para nos levar ao arrependimento, mas os livramentos também, né? A bondade de Deus também nos leva ao arrependimento. Como que Deus faz o livramento? Deus age de diversas formas. Em outras ocasiões, o exército do inimigo era derrotado porque um se virava contra o outro, os próprios inimigos se matavam, ou então Deus dava uma vitória tremenda. No caso de Ezequias, o anjo do Senhor saiu e matou um exército inteiro, mas nesse caso não houve morte do inimigo. Nós já falamos sobre isso, que duas vezes em seguida, Deus, através de Eliseu, isso é significativo, que Deus, através de Eliseu, derrota o inimigo sem causar morte. Primeira vez, ele mandou o rei de Israel fazer um banquete para os inimigos e mandar embora todo mundo bem alimentado. Agora, dessa vez, eles vão embora por causa de um barulho que eles escutam, né, de um achando que era um grande exército, eles não tinha inimigo nenhum. Então Deus vai trazer um livramento. Às vezes o livramento só tem assim, você vê que é uma coisa sobrenatural, não tem assim um instrumento, um canal humano. Mas dessa vez, então ele gasta até praticamente o capítulo 7 contando sobre os instrumentos humanos que Deus usa para trazer esse livramento, que são os quatro leprosos, ok? Eu gosto às vezes de mencionar isso, acho que não tem nada a ver, mas os estudiosos judeus, porque através dos séculos, os judeus sempre, né, tem aqueles que estudam muito, os rabinos ou estudiosos, eles têm até hoje, né, têm as escolas em Israel, tem em outros lugares também, eles ficam de tempo integral, e em Israel eles recebem sustento do governo. Aliás, é um dos grandes problemas lá, assim, brigas lá políticas, sim, se o governo, uns são a favor e outros são contra, porque esses estudantes judaicos lá, eles não trabalham, eles não servem o exército, e são mantidos pelo governo. E tem muita gente que fala: ah, como que é isso? Né? Nós pagamos impostos para esse povo aí ficar à toa, fazendo nada, estudando. Mas isso é só um parênteses. Mas os estudiosos judaicos, eles muitas vezes eles fazem interpretações que não tem nada a ver. Né? Nesse caso, por exemplo, existe uma teoria, não é de agora, isso é uma coisa antiga. Existe uma teoria antiga, que não tem base nenhuma, de que esses quatro leprosos dessa história aqui eram Geazi e três filhos dele. Geazi, o servo de Eliseu, que tinha sido castigado, né, com lepra por causa do que ele fez, e três filhos que ficaram leprosos também. Mas isso é só um comentário que não tem nada a ver, com certeza, não tem base nenhuma. Ok, então eu queria falar com vocês, essa história, eu acredito que vocês já tenham ouvido pregações, essa história é uma das maneiras, eu só quero mencionar isso para vocês entenderem, tem várias formas de estudar a Bíblia. Você pode usar textos isolados, a famosa caixinha de promessas, ou devocionais, ou outras formas assim, que você pega um versículo, você não se preocupa com o contexto, em que situação que está, histórica, época, o que estava acontecendo, você pega um texto, tira aquele texto do contexto e faz uma aplicação, pode ser, né, muitos livros devocionais, existem muitos hoje, né, uma abundância de devocionais que geralmente fazem isso, né, eles vão tirar uma meditação de um texto bíblico. Hoje você lê isso aqui, amanhã você vai pegar um texto de outra parte da Bíblia. Isso não é errado, não tem nada de errado com isso, né? Você pode até notar que no Novo Testamento, eu não vou talvez me lembrar de um exemplo bom, mas no Novo Testamento, né, na época de Jesus, os apóstolos, eles não tinham o Novo Testamento ainda, a única Bíblia que eles tinham era o Velho. E eles usavam o Velho Testamento, às vezes, dessa forma. Citavam um versículo, às vezes você olha assim, poxa, mas isso não tem nada a ver com o contexto. Então, às vezes, eles faziam isso também. Às vezes, até a forma de interpretar, assim, não era isso que era a ideia original. Então, isso não é errado, mas o que nós estamos fazendo aqui nessas aulas é bem diferente. Só queria que vocês vissem a diferença. Porque não é errado você tirar textos, pegar textos isolados e tirar uma lição. Mas se você só estudar a Bíblia assim, e é o que acontece hoje, que a maioria dos cristãos não lê a Bíblia em sequência, talvez nunca leram. A maioria dos cristãos pega a Bíblia da prateleira, da estante, e vão para a igreja, voltam depois do culto, coloca lá na estante, fica lá até o próximo culto, quer dizer, não usam a Bíblia para leitura, talvez escutem alguma coisa, ou talvez também façam alguma leitura meio isolada durante a semana, né? Mas muitos, então, escutam uma pregação essa semana, depois vai escutar outra sobre outro assunto. Então, nada disso é errado. O errado é só fazer isso, é nunca ler a Bíblia na sequência, para entender a história, para entender o plano de Deus, né? Então, é muito, muito importante a gente ver assim, essa outra maneira de enxergar a Bíblia, apesar da gente andar aqui bem devagarzinho, mas a ideia é vocês adquirirem, nós obtermos cada vez mais uma visão da Bíblia como um todo, né? Muito bom. Um texto fora do contexto serve de pretexto, né? Estou me lembrando também que tinha uma pessoa que recebia testemunho de Jeová, né? Iam, batiam na porta, falavam, né, várias coisas que não são de acordo com a palavra de Deus, e ela tinha uma maneira muito boa assim de combater, assim. Ela não tinha grandes argumentos, ela quando alguém usava um texto bíblico para fazer um argumento com ela, ela falou assim, peraí, vamos abrir a Bíblia, onde que você tirou esse texto? Aí ela lia alguns versículos antes e alguns versículos depois, e muitas vezes, só de fazer isso, ela mostrava que o que eles estavam falando era um pretexto, né? Era um texto fora do contexto. Mas, gente, é coisa muito séria, é coisa muito séria, como dizem Oséias, meu povo está morrendo por falta de conhecimento, e essa falta de conhecimento hoje está num momento de abundância, de superabundância. Temos livros, temos pregações, temos fitas, temos igrejas em toda esquina, tem bíblias e todas as traduções imagináveis, tem comentários, tem internet, que você pode fazer tudo sem ter livro nenhum, não é? E não temos conhecimento do plano de Deus. Então, vai sempre o meu apelo, gente, nós precisamos conhecer a palavra de Deus como um todo, nós precisamos entender a sequência. Mas eu estou falando isso porque essa história dos quatro leprosos faz parte de um contexto, é importante entender por que que Deus deu livramento para esses quatro leprosos, né? É mistério, a gente nunca vai conseguir sondar os caminhos de Deus. Por que que Deus escolheu esses quatro leprosos? Eles eram pessoas que buscavam a Deus, eles eram pessoas, puxa, Deus olhou para eles e livrou porque eles estavam clamando a Deus. A história não mostra isso, mas essa história é uma das histórias que a gente precisa entender o que está acontecendo, mas é uma história que serve bastante para a gente olhar isoladamente, porque é uma história maravilhosa, tem lições tremendas para a gente entender, indiferente do contexto. Então, é um bom exemplo, assim, você pode pegar Davi e Golias sem pensar em nada sobre toda a extensão da vida de Davi e obter ali uma edificação muito grande. Mas sempre é importante, como nós estamos fazendo, entender como um todo. Então, vamos lá. Nós estamos... 2 Reis, capítulo 7, então vamos examinar a história e ver o que Deus pode vivificar para nós. Então começa aqui no versículo 3. Quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui assentados até morrermos? Essa pergunta, eu acho que é uma pergunta fantástica, é uma pergunta que dá para a gente ficar pensando bastante. Eu já falei, acho que domingo passado, né, sobre as três opções que eles tinham, né? Mas a pergunta importante: por que nós vamos ficar sentados aqui e deixar a morte chegar devagarzinho para nós? Por que que nós vamos ficar aqui? Agora, por que nós vamos ficar aqui? Porque, assim, naturalmente falando, eles tinham toda a razão para ficar sentados ali. Quais eram as opções deles? Então, nós falamos domingo passado, mas vamos repetir. Quais eram as três opções? Ficar sentado mesmo. Ou, se eles vão se levantar, para onde que eles podem ir? Veja bem, onde que eles estão mesmo? Onde que eles estão? Eles estão do lado de fora, né? É até interessante a gente pensar que o povo de Samaria, o rei de Samaria, eles estavam preocupados em guardar a lei de Deus. Mas essa parte eles estavam guardando direitinho. Leproso, para fora, né? Eles não estavam guardando acho que a grande maioria do resto das coisas que Deus mandou, eles não estavam guardando. Mas os leprosos ficavam do lado de fora. E isso fazia parte da lei de Deus. Pode parecer uma ordem muito cruel. Eles já são doentes, eles têm que ficar de fora. Mas Deus manda colocar para fora do arraial, fora do meio do povo, para não contaminar, porque essas coisas se alastram, né? Como colocar uma pessoa em quarentena, né? Isso precisa ficar isolado para não trazer problemas piores para outras pessoas. E já fizemos algumas semanas atrás, falamos um pouco mais sobre leproso. Leproso a lepra, né, é uma figura do pecado, então é algo que traz, era uma doença terrível. Eu geralmente comparo, não os sintomas, né, mas naquela época talvez seria o câncer de hoje, né, porque naquela época era assim, o leproso era que ia perdendo membros, ia perdendo partes do corpo, e hoje, né, o câncer é que vai também tomando conta do organismo e vai trazendo morte. É uma coisa terrível, é uma doença que vem do inimigo, né, para matar, para destruir. Mas a causa disso, assim, espiritualmente, é o pecado, que o pecado também vai tomando conta. É uma coisa pequena, você vai abrindo a porta para uma coisa pequena e vai tomando conta. Uma pessoa... sei lá, você pode dar qualquer exemplo, né? O vício vai avançando, ou então uma atitude de intolerância vai tomando conta, uma amargura vai tomando conta da pessoa, ou então o orgulho, a pessoa que se acha mais do que os outros, enfim, qualquer coisa que começa, tem um começo pequeno, mas vai crescendo e vai dominando, vai matando o organismo e vai passando para outras pessoas, né? Quanto que uma pessoa amargurada consegue contaminar outras pessoas? O espírito de arrogância, o espírito de superioridade, racismo, tantas coisas vão crescendo, vão alastrando, né? Então, a lepra é uma figura, né, assim, Deus falava muito sério sobre a lepra, porque era uma figura do pecado. Então, esses quatro homens, eles eram pessoas que estavam de fora da cidade, eles ficavam fora da cidade. Como é que eles subsistiam? Talvez alguém, em tempos de vida normal, as pessoas talvez davam algum alimento por misericórdia, ou eles tinham liberdade de andar por aí, de pegar até no lixo, sei lá, como é que eles podiam sobreviver? Mas nesse momento, olha só a situação desses quatro leprosos. Eles são rejeitados pela cidade, eles não estão dentro da cidade. Se não tinha comida dentro da cidade, você imagina que algum ser bondoso ia lembrar deles e trazer comida para eles de fora do arraial, mesmo porque abrir as portas da cidade era justamente por isso que eles estavam morrendo de fome. As portas da cidade não se abriam em hipótese nenhuma, porque o inimigo estava de fora esperando uma chance de entrar e conquistar a cidade. Então, esses quatro leprosos, eles são abandonados, mas também eles não interessam para ninguém. Gente, vai tentando fazer uma aplicação, né? Deus vai usar quatro leprosos, vai usar. O que os quatro leprosos fizeram nessa história? O que, que eles fizeram? Eles não fizeram nada. A vitória veio, né? Como eu falo assim, Deus precisa do homem. Se Deus não tem esses quatro leprosos, Deus poderia dar o livramento? Poderia, mas ele não faz isso. Deus faz as coisas usando o homem, muito difícil. Tem situações onde Deus traz um livramento sobrenatural, o anjo vem, né, como falei no caso de Ezequias, mas Deus usa, em quase todas as ocasiões, Deus usa o homem, Deus usa o Davizinho com uma pedra na funda, assim, mas a pedra é capaz, não, você pode até provar, não, uma pedra pode matar o gigante, mas foi uma coisa sobrenatural, né? Não tem como você não acreditar que aquilo foi uma coisa sobrenatural, mas Deus precisava do homem na posição. Josafá com o exército dele, eles não fizeram nada, louvaram a Deus e Deus derrotou o inimigo. Então, muitas e muitas vezes, Deus faz as coisas sem a ajuda do homem, mas ele precisa do homem no lugar certo. Então aqui nós temos quatro leprosos que são o instrumento de Deus. Eu lembro, a gente muitas vezes volta assim, histórias, acho que era uma história em quadrinhos que eu li como criança, sobre essa história aqui, e isso foi, vamos dizer assim, imaginação de quem escreveu a história, porque não fala isso. Mas eu lembro isso até hoje, né, que de acordo com aquela história que eu estava lendo, que os quatro leprosos andando, meio mancando em direção ao acampamento do inimigo, Deus fez os passos, Deus pegou, sabe, assim, você pegar um amplificador, você pegar o barulho deles andando assim e amplificar mil vezes, assim, que Deus amplificou os passos deles andando em direção ao inimigo. Mas não é isso que diz aqui. Mas pode ter sido, né? É interessante você pensar nisso, porque, como eu estou dizendo, assim, Deus usou os quatro leprosos, precisaram tomar uma decisão e começar a andar em direção ao acampamento. Deus precisa de alguma coisa. Então, a grande pergunta, a grande questão que eu queria colocar para vocês nessa história é: quatro leprosos, pessoas rejeitadas, essas quatro pessoas estão expostas ao inimigo. O inimigo podia ter matado, mas os sírios não se interessavam pelos leprosos. Nós vamos matar esses quatro leprosos e daí? Né? Então, eles não representam ameaça nenhuma. Eles não são uma ameaça para o inimigo. O povo deles também não está nem aí com eles. Eles são pessoas rejeitadas, são pessoas isoladas. Então, a primeira questão é: quem que Deus escolheu? Porque vamos voltar a pensar, por isso que o contexto é importante. Vamos voltar a pensar, a cidade está nessa crise, chegou nesse ponto de uma mãe comer o filho da outra, né? As duas comeram, né? O filho de uma delas, né? E a outra não quis oferecer o dela. Chegou nesse ponto absurdo. O rei vai matar o profeta, porque o profeta é culpado de tudo isso. E o profeta, não como um escape, né? Você não tem a sensação de que Eliseu falou assim: Deus, o que eu faço agora? Como é que eu salvo minha vida? Como é que me dá uma palavra, me dá uma palavra? Não, Eliseu na história, ele está tranquilo, ele não está nem preocupado com o rei, se ele vai morrer, se não vai morrer. Mas ele dá uma palavra que o rei desistiu de matá-lo. Né, que ele fala, amanhã, né, em 24 horas, vocês vão ter abundância de comida. Mas como que vai acontecer isso? Eliseu vai dormir? Acho que ele não sabe como é que vai acontecer. O rei vai dormir, todo mundo vai nessa noite, porque os quatro leprosos eles vão visitar o acampamento dos sírios à noite, no crepúsculo. Então, nessa noite, ninguém está preocupado, assim, ninguém sabe o que vai acontecer, mas houve uma palavra de que no outro dia teria abundância. Como é que vai acontecer isso? Então, aí nós vemos os quatro leprosos. O instrumento que Deus usa são essas pessoas. Então, primeiro, eu vou falar um pouquinho mais sobre eles, mas são dois aspectos aqui que eu quero que vocês vejam. Primeiro, quem são as pessoas? São quatro leprosos. Quem são leprosos? São pessoas rejeitadas, são pessoas que simbolizam pessoas que estão nessa situação. Na realidade, essas pessoas não são pessoas piores do que as outras, mas na figura, na simbologia, são pessoas que representam pessoas pecadoras. Na verdade, elas não são piores do que as outras. Diante de Deus, todos nós somos leprosos. Ok, gente? Todos nós somos leprosos. Mas essas pessoas estavam com a evidência disso. São pessoas que estão mostrando, que estão representando na vida real a situação dramática de pessoas que foram, que chegaram nesse estado por causa do pecado. Então o pecado vai tendo efeito na nossa vida até chegar a esse ponto, e por isso que a gente não pode por um instante tolerar o pecado na nossa vida, porque o pecado é como o câncer, ele vai comendo, ele vai apodrecendo, ele vai contaminando. Então, essas são pessoas nesse estado, são pessoas que chegaram a um ponto de degradação por causa do efeito do pecado na vida deles. Então, essas são as pessoas que Deus está usando. Essa é o primeiro, acho que a primeira coisa que ressalta para nós nessa história. E a segunda coisa é essa pergunta que eles fazem: por que nós vamos ficar sentados aqui? Então, vamos voltar às três opções. Ficar sentado mesmo, que eles estão perguntando por que nós vamos ficar sentados. Nós vamos ficar sentados aqui. A maioria das pessoas assim, vão ficar sentados aqui porque se a gente for para dentro da cidade de Samaria, as pessoas vão... Ai, que coisa horrível! Né? Deve ser, acho que um dos piores sofrimentos do leproso naquele tempo é que eles tinham que usar até uma faixa imundo, eles tinham que gritar para todo mundo: não chegue perto de mim. Vocês já imaginaram isso? O que é uma pessoa tem que ser... ser tratado com repugnância por familiares, por amigos, por todo mundo. Então, se eles fossem para dentro da cidade, seria uma experiência ruim, e além do mais, não tinha comida dentro da cidade. Então, para que eles vão entrar e ir para a cidade? Então, eles colocaram assim: opção 1, ficar sentado aqui, morte. Opção 2, se eles conseguirem, a porta estava fechada, não sei nem como é que eles iam entrar na cidade. Talvez eles iam bater na porta e falar assim: ô, porteiro, sou eu, o leproso. Mas também o porteiro acho que não ia abrir para eles. Então, Como é que eles iam entrar na cidade? Não sei, mas estava fora de cogitação, porque ia ser uma coisa muito ruim ser tratado com desprezo, com repugnância pelas pessoas, e não tinha porquê, não tinha comida. Então, morte certa também. Então, morte certa na opção 1, morte certa na opção 2. Opção 3, vamos lá para o acampamento dos sírios. Aí nós temos 50% ou mais de chance de sermos mortos também. Nós temos uma grande chance de sermos mortos ali também. Mas tem uma chance de não morrer. Então, por que nós vamos ficar parados? Então, essa pergunta é uma pergunta muito séria e vou voltar nela daqui um pouquinho, mas antes eu queria só ler um texto, talvez um ou dois. Primeiro, em 1 Coríntios 1, eu queria que vocês vissem como Deus ama. E isso até dói para a gente falar isso, porque isso é duro para a gente passar por essas coisas. Mas Deus ama situações impossíveis. Deus ama. Você pode ler a Bíblia, você vai encontrar isso vez após vez. E quando o negócio está ruim e pode piorar mais um pouquinho, como quando Lázaro estava doente, né? Falaram com Jesus, seu amigo Lázaro está doente. Não chegou no ponto que Deus quer ainda, né? Vou esperar mais um pouquinho, né? A coisa pode ficar pior, né? Então, Deus ama situações impossíveis. Se você não aprendeu isso ainda, você vai ter muita dificuldade, e eu confesso para vocês que eu não aprendi ainda, então... Você entra em situações que não tem saída, você entra em situações que não tem solução, e você pensa, por que que Deus permitiu, por que que Deus me colocou, por que que eu estou assim? Você pergunta, você esperneia, você entra em depressão, você chora, você faz uma porção de coisas, sendo que isso é o que Deus gosta. Oh, Deus, por que que o senhor gosta desse tipo de situação? Deus ama situações impossíveis. Deus ama situações que não têm solução. E a segunda coisa que Deus ama é trazer um livramento através da pessoa ou do meio menos provável. Menos provável. Em todo esse cenário, por mais difícil que fosse... Alguém ia pensar nesses quatro leprosos? Alguém ia pensar que esses quatro leprosos eram exatamente o instrumento que Deus queria? E se você for pensar, isso é porque as pessoas não têm lógica. Porque se você for pensar, não que eles tivessem alguma capacidade, mas se você fosse pensar, eles eram os espias ideais, né? Porque ninguém ia imaginar que, né, se eles fossem lá para o lado dos sírios, os sírios não... São leprosos, são pessoas que nem o povo deles não os quer. Então, né, não vamos nem nos preocupar. Então, eles eram pessoas ideais, eles eram pessoas que não iam levantar suspeitas. Mas Deus ama situações impossíveis e Deus ama pessoas improváveis, pessoas não capacitadas. Então, eu vou ler um texto bem conhecido em 1 Coríntios 1. Para reforçar essa ideia, porque Deus nos leva a situações impossíveis e Ele muitas vezes nos coloca, Ele quer nos colocar, na verdade, nessa posição do leproso, porque enquanto nós achamos que temos condições de fazer alguma coisa, nós não estamos prontos para Deus ainda. Mas deixa eu ler esse texto aqui. 1 Coríntios 1, versículo 20. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então ele está desenvolvendo uma ideia aqui de que Deus não usa os sábios, Deus não usa os entendidos, Ele não usa a nossa inteligência natural, Ele quer chegar, Deus quer que nós cheguemos a essa posição de não ter recursos próprios. 22, os judeus pedem sinal, os judeus eles eram convencidos pelo sobrenatural, por um sinal, por uma... Né? E até hoje nós temos pessoas que são mais tocadas pelo sobrenatural e pessoas que são mais tocadas pela razão, né? Pelo conteúdo. Então, os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, que para o judeu alguém pregado numa cruz é como um leproso. Uma pessoa pregada na cruz, né? A lei fala... Maldito seja aquele que está sobre a cruz, e eles não podiam ter essa pessoa no meio deles, tinham que tirar para fora como leproso, né? Então Jesus na cruz era um escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Então ele diz assim, olha, vocês podem observar, não são muitas pessoas capacitadas, inteligentes, de alta posição social, etc, etc. Não são muitas essas pessoas que são chamadas. É, mas tem algumas, né? Não são muitas, mas tem algumas, né? E o que Deus faz com essas algumas que são chamadas? Ele fala assim, não são muitas, a maioria Deus já pega lá de baixo mesmo. Mas de vez em quando Deus acha alguém numa posição um pouco melhor, né? E traz. Mas e daí, não é uma contradição? É só você olhar, por exemplo, a história de Moisés. Moisés é um exemplo de um cara, né? E o próprio Paulo, né? São dois exemplos fantásticos, né? Um no Velho Testamento, um no Novo, que eram pessoas, pessoas inteligentes, pessoas estudadas, pessoas cultas, né? Que Deus precisou fazer com Moisés? Quando Deus chama alguém que está lá mais alto, ele tem mais trabalho. Ele tem que trabalhar muito mais tempo para baixar aquela pessoa. Até que Moisés, até que Paulo, até que eles pudessem dizer, realmente eu não tenho nada. Paulo vai falar, ele segue falando em Coríntios, ele fala assim, eu me propus a saber nada, no capítulo 2, eu me propus a saber nada entre vocês, a não ser Cristo e esse crucificado. Em outras palavras, eu não vou usar argumentos, ele tinha muitos argumentos, tinha muito conhecimento. Moisés chegou a ser chamado o homem mais manso na face da terra. Mas lembra como Moisés, ele gastou 40 anos no deserto, e aquela famosa pergunta, mas por que Deus não encurtou um pouquinho? Para 39 anos, porque Deus não conseguiu prepará-lo em 39. Ele tinha que gastar 40, ele gastou 40 para chegar ao ponto de falar assim, Moisés, eu estou te enviando. Quem? Eu? Não, mas eu vou te dar capacidade. Não, não posso. Moisés chegou ao ponto de ser um leproso, ele não tinha mais recurso, ele não tinha mais nada. E Deus até mostrou para ele um dos sinais, lá no Monte Sinai, era, põe sua mão no seu peito, e tirou, e era leproso, leprosa a mão dele. E aí Deus falou, põe de novo, e ele viu que é Deus que tira a lepra, né? Você põe a sua mão no coração, e você vê que você é leproso, nós que nascemos de novo, nós temos uma facilidade de esquecer quem nós somos, quem nós éramos e quem nós somos ainda, porque você continua sendo um pecador salvo pela graça de Deus, não é verdade? Você continua sendo. Eu sou salvo, fui lavado pelo sangue de Jesus. Isso me torna melhor do que alguém que não aceitou Jesus? Não me torna melhor. Eu não sou melhor, eu não tenho coração melhor, eu não sou mais santo, eu não sou mais nada. Eu sou um leproso. Eu preciso ser lembrado disso continuamente. Pelo que eu leio no Apocalipse, até na eternidade, nós vamos continuamente ver Jesus como o Cordeiro que havia sido morto. Nós vamos olhar para Jesus, nós vamos lembrar o que Ele sofreu por causa do que eu fiz. Nós vamos lembrar disso. Então nós nunca podemos esquecer, nunca, nunca nós podemos esquecer quem nós somos diante de Deus. Então não são muitos os poderosos, não são muitos os sábios, alguns Deus pega, mas vai dar um trabalho para Deus, vai dar um trabalho para Ele colocar numa posição onde Ele pode usar, porque a maioria de nós nunca chega, infelizmente, ao lugar onde Deus pode usar, porque nós nos apegamos a nossa sabedoria, nos apegamos à nossa justiça, nos apegamos à nossa capacidade. Então, não são muitos, mas versículo 28 diz, não, 27, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Esta é a glória de Deus, é usar o fraco para confundir o forte. Vocês entenderam? Deus usa o fraco, Deus usa aquilo que não é, Deus usa o impuro, desde que o impuro se coloque diante de Deus para ser purificado. Mas Deus usa as coisas fracas, as coisas vis, as coisas impuras, para confundir aqueles que se acham fortes. Versículo 28, Deus escolheu as coisas vis. Você viu essa palavra? Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis. Vocês estão entendendo? São os leprosos. São os leprosos, são aqueles que são rejeitados, são aqueles que são considerados simplesmente a escória. As que não são, para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie perante ele. Então, eu só queria ler esse texto, e agora que vocês vão comigo, me acompanhem para 2 Coríntios 1 também. Eu vou ler todo esse capítulo, Paulo está falando assim, de uma experiência muito difícil que ele passou. Eu nem sei se alguém sabe, se os estudiosos sabem a que experiência Paulo estava se referindo, mas pense só, né, no apóstolo Paulo, um grande homem de Deus. Tem as duas cartas aos Coríntios, nós recebemos, são cartas que nos dão muitos detalhes da vida mais pessoal de Paulo, assim, das experiências, das coisas que ele passou, né? Em 1 Coríntios ele fala assim, nós como apóstolos, vocês acham que nós somos assim, estamos num pedestal? Não, nós estamos lá embaixo, nós somos os desprezíveis. As pessoas que hoje usam o título de apóstolo precisavam ler mais esses textos, sim, porque o apóstolo não é um título que dá status. O apóstolo é um enviado. O que é um enviado? É um office boy, uma pessoa que foi enviado para dar um recado, assim como ministro. Eu sou ministro de Deus. Sabe o que é ministro? Escravo, é um escravo. Então a gente pega esses títulos e coloca como, isso aqui é status, eu sou mais do que os outros, vocês precisam me servir. Paulo fala assim, não, nós apóstolos, nós fomos colocados como objeto de ridículo diante do mundo. Nós passamos por morte e tal. E aqui, então, 2 Coríntios 1:8, ele fala, não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Fomos sobremaneira agravados. A palavra aqui é pressão. Nós fomos pressionados, nós fomos esmagados. Acho que a palavra certa seria esmagado. Nós fomos sobremodo esmagados, mais do que podíamos suportar, de tal modo que até da vida desesperamos. Eu estou querendo que vocês vejam uma aplicação espiritual desses quatro leprosos, né? São pessoas, né? Deus escolhe ou pessoas que já não são nada mesmo, então não vou ter que fazer muito esforço para entender que não são nada, ou ele pega as pessoas que são alguma coisa nesse mundo e trabalha o quanto que for necessário para chegar ao ponto de entender que não é nada. E aqui Paulo está falando sim, sobre as coisas que sobrevêm, as coisas, as tribulações, as angústias que nos esmagam. E ele falou assim, até da vida desesperamos. Você tinha essa noção que o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, tinha momento que achava que não ia conseguir? Nós desesperamos da vida. Não de desistir de Deus, mas ele chegou a pensar, Deus não vai me tirar dessa. Pensa bem, Deus não vai me tirar dessa. Ele está confessando aqui. Ele está confessando. Tem um outro lugar que ele fala, nós, não lembro agora de quais as palavras, sim, mas nós somos perseguidos, mas não derrotados, somos, né, muito atribulados, mas não perdemos a esperança. Mas você vê as palavras que ele fala assim, que mostra que ele não ficava tranquilo, assim, estou numa boa, não, assim, era difícil. E aqui ele chega ao ponto de se desesperar da própria vida. E versículo 9, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença da morte. Ele achou que Deus já tinha decretado, vai morrer. Tínhamos em nós mesmos a sentença da morte. Agora, o que Deus estava querendo fazer? Está aqui, vocês viram o resto do versículo 9? Para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e em quem esperamos que ainda nos livrará de tão grande morte. Ok, então, esses são os leprosos, tá certo? Então, vamos voltar lá para 2 Reis 7. Então, os leprosos são pessoas que reconhecem sua condição, reconhecem que não são nada, se sentem incapacitados por dentro, e se sentem rejeitados pelos outros também, porque já que eles não investem, já que não usam recursos humanos, o mundo não tem utilidade. Vocês já notaram isso? O mundo em que nós vivemos, que é um mundo secular, mas em muitas vezes, até na igreja também, o mundo não tem utilidade para quem é derrotado. Se você é derrotado, coitadinho de você, mas ninguém quer ouvir uma pessoa derrotada, ninguém vai dar muito crédito. Então o leproso é aquele que ele é ignorado, na melhor das hipóteses, ele é ignorado pelo povo dele e é ignorado pelos inimigos também. Ninguém dá crédito para esses leprosos. Agora vamos voltar para a pergunta deles: por que que nós vamos ficar sentados aqui até morrer? Então essa pergunta é uma pergunta muito, muito importante. Por quê? Existe uma diferença, é difícil eu definir isso, mas eu vou tentar mostrar, no melhor da minha capacidade de entender esses caminhos de Deus. Porque nós sabemos que muitas vezes Deus não quer que a gente faça alguma coisa. Então, quando eu olho essa pergunta, eu falo assim, mas espera aí, esses leprosos, eles tinham que fazer uma coisa. Eles tomaram a decisão certa. Eles tinham três opções, mas eles estavam... O que ajudou os leprosos a tomar a decisão é que eles não tinham nada a perder, concordam? Eles não tinham nada a perder. Opção 1, morte. Opção 2, morte. Opção 3, pode ser morte, mas pode ser que não. Então nós não temos nada a perder. Inclusive eles falam assim, na terceira opção eles falam assim... Se os sírios nos matarem, nós apenas vamos morrer. É só isso. Por que só isso? Em qualquer outra circunstância, eles não iam falar, nós só vamos morrer. Mas como todas as opções eram morte, por isso que Deus precisa nos levar, e eu quero que vocês, e eu quero que eu, estou pregando para mim, eu quero que a gente entenda o que que Deus está fazendo conosco. Eu tenho ouvido assim, vários testemunhos de pessoas que, né, eu respeito, tenho recebido bastante pelo ministério deles, contar como eles passaram por situações muito difíceis. Um, eu sempre falo nele, né, que é Bob Mumford, da Patroa de Deus. Ele passou por anos, né, ele, assim, o ministério dele chegou num ponto tremendo, né, naquela reunião famosa que teve em 1977, em Kansas City, quando reuniu umas 55 mil pessoas num estádio de todas as denominações, católicos, evangélicos, um monte de igrejas diferentes, e eles tiveram ali uma reunião que eu acho que não tem precedentes, eu nunca ouvi falar de algo que foi feito naquele sentido. E foi assim, né? Tem um videozinho, né, que se você pode achar no YouTube com legenda e tudo, que alguns minutos eles pegaram algumas partes dessa reunião. É uma coisa assim que você sente o poder de Deus só de assistir aquele YouTube lá, aquele videozinho. Então, Bob Mumford estava lá, ele estava na frente e ele tem uma frase famosa, né, que ele sempre conta, que naquele momento de adoração, 55 mil pessoas de igrejas tão diferentes uma da outra, adorando, unidade, assim, parecia que Jesus ia voltar. E ele falou assim, gente, esse livro aqui conta o plano de Deus, e eu dei uma espiada no final do livro, e Jesus ganha. Ele falou isso assim, a multidão explodiu, bateu palmas por uns 20 minutos sem parar, sentindo a presença e o poder de Deus, da vitória de Jesus. Gente, foi uma coisa assim, uma experiência, quem estava lá nunca esquecer daquilo. Só que depois daquele auge, daquele ponto alto na vida dele, foi caindo, depois, anos depois, ele estava com uma enfermidade, o ministério dele estava fechado, e ele passou por muita angústia, ninguém conseguia diagnosticar a enfermidade dele, e teve um momento que ele conta, que sozinho com Deus, ele falou assim, Deus, o que o senhor está fazendo comigo? O que está acontecendo comigo? E Deus respondeu para ele, eu só quero uma coisa de você, o seu amor sem dividir com mais ninguém, seu amor total, seu coração inteiro para mim. E isso abriu caminho para ele, Deus começou a abrir muitas coisas que tem abençoado muitas pessoas. Até hoje ele não tem um ministério assim de viajar, de pregar como antes, mas a literatura dele tem falado muito sobre o amor ágape, muitas coisas têm acontecido depois daquele momento. Mas ele precisou chegar lá embaixo, se a gente pudesse entender um pouquinho o que Deus está querendo fazer conosco, quando Ele trata, quando Ele fecha as coisas, quando Ele permite que os nossos recursos falhem. Então, o que eu quero falar sobre essa pergunta aqui? Por que nós vamos ficar sentados aqui até morrer? Se você faz essa pergunta, quando você está cheio de recursos, não vai dar resultado. Se você fala assim, eu tenho recursos, eu vou fazer alguma coisa, eu não vou ficar nessa situação, eu sou um vencedor, eu sou um vitorioso. Tem muitos momentos que eu sei que Deus está falando assim, fica quieto, não tem nada para você fazer, espere. Palavra que a gente ama ouvir, né? Espere, fique quieto, não faça nada. Mas nesse momento, essa pergunta me chocou, quando eu li assim, mas então como é que fica isso? Nesse momento não era para não fazer nada. Nesse momento o que desencadeou tudo que veio depois, foi eles falarem, por que nós vamos ficar sentados aqui fazendo nada? Não era para fazer ficar fazendo nada, era para levantar. Mas isso acontece quando você chega nesse ponto. Nesse ponto você pode falar, e arriscando a vida, Eles foram arriscar a vida. Ficaram parados. Podia, pelo raciocínio humano, pensar, não, alguém vai aparecer aqui, alguma coisa vai cair do céu. Eu sinto isso, que é essa pergunta para mexer com a gente. Tem momentos em que nós estamos num ponto assim de desespero, num ponto assim de que as coisas estão cada vez piorando mais, e é para perguntar, nós vamos ficar parados aqui? Eu vou ficar parado? Deus tem uma solução. Eu contei o que um servo de Deus falou comigo também quando estava num momento de crise na minha vida, e ele também não sabia o que eu devia fazer, mas ele falou assim, eu acho que você está num momento em que você tem que começar a andar em alguma direção, porque o carro em movimento você consegue redirecionar, o carro parado você não consegue virar, não consegue colocar em outra direção, o carro parado você não faz, mas às vezes você tem que começar a caminhar, não de uma forma teimosa, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso. Não, comece a andar buscando de Deus, ouvindo de Deus. Deus pode falar assim, você está andando na direção errada. Como fala em Isaías, acho que é 30, se você começar a andar no caminho errado, na direção errada, você vai ouvir uma voz atrás de você. Quando você ouve uma voz atrás de você, é porque você já está errado, Você vai ouvir uma voz atrás de você, para assim, opa, é outro lugar por aqui, Então, tem momentos, só Deus para nos dar o discernimento, Mas tem momentos em que nós não podemos ficar parados. Uma passagem não é talvez tão paralela, mas tem uma expressão semelhante, é a história do filho pródigo, Quando Jesus contou a história do filho pródigo na parábola, ele sai de casa, o pai dá toda a herança para ele, ele desperdiça tudo, vive no pecado, depois ele começa a descer, cair, e aí ele chega nesse ponto da sentença de morte. Eu queria que vocês entendessem, lógico que Deus vai estar fazendo isso progressivamente na nossa vida, a sentença de morte, o ponto de desespero, o ponto de gritar, Deus! O que o Senhor está fazendo comigo? Isso não é uma coisa que a gente consegue produzir, isso é uma coisa que Deus faz na nossa vida. Mas quando chega nesse ponto, então o filho pródigo, ele estava no pecado mesmo, Então ele chegou lá embaixo, e aí a Bíblia usa, se fosse hoje, ia falar assim, quando caiu a ficha, Porque fala assim, quando ele caiu em si, No texto, Ele caiu em si, o que era? Caiu a ficha. O que eu estou fazendo aqui? Sendo que na casa de meu pai tem tudo, eu estou passando falta aqui, mas eu não posso voltar para lá porque eu estraguei tudo, pisei na bola, fui totalmente errado. Mas ele toma uma decisão. E esse ponto é muito importante para nós. É um ponto kairós, um momento kairós. Quando dentro da tribulação, dentro do momento escuro, nós falamos, eu vou tomar uma atitude, eu vou fazer uma coisa, foi o que o filho pródigo fez, vou me levantar. Então, isso que eles falaram, eu preciso me levantar, eu preciso andar numa direção. Eu vou dar mais um exemplo, bem diferente também, mas tem a história de Esther na Bíblia. O livro de Esther conta a história dela. Vocês lembram? Então, só vou pegar um momento crucial, um momento central até da decisão dela. Foi, ela já era rainha e aquele homem, Amã, tramou, fez um plano para matar todos os judeus. E o primo dela, Mordecai, manda falar com ela que ela precisa tomar uma atitude. Ela precisa tomar uma atitude, ela precisa fazer alguma coisa. Então, ela fala assim, mas eu não posso. Faz dias que o rei não me chama, e se eu entrar sem ser convidada, eu posso morrer. E aí o primo responde para ela, você está achando que você não vai morrer de qualquer jeito? Se o plano dele se concretizar, você vai morrer. E outra coisa, Deus é fiel, ele vai dar livramento para o povo. Mas se não for através de você, vai ser através de outra pessoa. Então, pense no que você vai fazer. Aí ela fala assim, vou me levantar, vou entrar na presença do rei, e se eu morrer, que eu morra. O que eu estou querendo falar? Assim, que essa história parece meio diferente das outras, mas o que eu estou querendo dizer? É um ponto de desespero, um ponto de morte. Quando ela entendeu que é ou morrer, ela falou assim, bom, eu vou agir. E é difícil a gente chegar nesse ponto, difícil a gente entender que se nós ficarmos, depende da situação, né? Mas se nós ficarmos parados, se nós ficarmos aqui sentados, nós vamos morrer. E além disso, os leprosos, nessa história dos leprosos, não fala sobre isso com eles, mas se eles ficassem parados, nós sabemos que eles iam morrer. E Deus é fiel, ele poderia achar outra pessoa, mas vamos dizer assim, se eles não fossem obedientes a Deus, toda aquela cidade poderia padecer, porque eles não foram fiéis. Quantas coisas pequenas, veja bem, os quatro leprosos, na próxima aula a gente vai ter que continuar, mas os quatro leprosos, quando eles foram em direção ao acampamento, eles não estavam pensando, ó Deus, me use para salvar a cidade de Samaria, eles não estavam falando isso. Eles foram acordar para isso depois que eles já tinham comido, bebido, estavam com a barriga cheia. Espera aí, o que nós estamos fazendo aqui? Então esse é o outro ponto que nós vamos ver depois. Mas eles não estavam pensando no chamamento, na missão, mas é possível que Deus queira nos mostrar nesse momento, ou pode ser até que a gente busque uma solução, porque estamos num ponto de desespero, e naquele momento Deus usa algo, faz algo através de nós, que vai abençoar muitas pessoas. Mas existe um momento crucial em que nós precisamos falar, Deus, eu não posso mais ficar aqui, eu preciso tomar uma decisão. Ok, vamos orar. Senhor, nós sabemos que só o Senhor pode aplicar isso na vida de cada pessoa. Ó Deus, primeiro só o Senhor pode nos levar a esse ponto de desespero, a esse ponto de saber que não tem solução humana. Ó Deus, às vezes nós pensamos que já passamos por coisas assim, mas nós ainda temos muitos recursos. E o Senhor não nos proíbe de usar recursos. Às vezes nós temos um dinheiro para nos tirar de uma situação complicada, ou recursos de medicina, enfim, tem recursos que podem nos tirar de uma situação de crise, uma situação de tribulação. Mas existem situações em que o Senhor nos coloca e que não tem uma solução humana. Por mais que nós pensemos, por mais que nós analisemos, não existe uma solução no nosso horizonte. E o Senhor está querendo isso. É difícil nós admitirmos isso. Repreendemos o diabo, oramos, esperneamos, queremos sair disso por nossos próprios recursos, mas às vezes é o Senhor que está nos colocando ali para nos ensinar qual é a verdadeira saída, porque o Senhor tem uma saída que é a verdadeira solução. E nós queremos, Senhor, queremos assumir com Tua graça, com Tua ajuda, queremos ser essas pessoas que nada são neste mundo, que não têm sabedoria humana, que não têm recursos humanos, que não sabemos como fazer para solucionar, mesmo que seja uma situação particular nossa ou familiar, e principalmente também dentro da Tua igreja, da Tua obra, quantas coisas nós queremos que aconteçam, mas não sabemos como fazer acontecer. Muitas vezes nós temos que realmente parar com nossas atividades naturais, não usar nossos recursos, esperar que chegue nesse ponto, sermos esmagados pela situação, e até que chegue a hora que o Senhor fale, eu tenho a verdadeira solução. Ajuda-nos a encontrar isso, Senhor, mais rápido. Ajuda-nos a nos submeter a Ti mais rapidamente, a nos render a Ti e achar, ó Deus, a saída, mesmo na nossa condição de leproso, mesmo na nossa condição de incapacidade. Ó Deus, abre os nossos olhos e ajuda-nos a fazer essa pergunta, mas a pergunta do jeito que o Senhor quer e na hora que o Senhor quer. Por que vamos ficar parados aqui? Vamos tomar alguma decisão porque é aquilo que o Senhor quer que seja feito. Senhor, aplica essa palavra em nossas vidas, pedimos em nome de Jesus. Amém.